Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 1º de setembro de 2022 e nós vamos falar sobre o legado de Mikhail Gorbachev. Morreu Mikhail Gorbachev aos 91 anos no último dia 30 de agosto. O líder russo foi uma dessas pessoas cuja existência influiu direta e decisivamente no curso da história. A vida de milhões de pessoas, bem como a história de dezenas de países, mudou decisivamente em razão de sua atuação como líder da extinta União Soviética. Filho de camponeses do sudoeste da Rússia, na juventude Gorbachev trabalhou em uma fazenda coletiva, ingressando na Liga da Juventude Comunista aos 15 anos, em 1946. Formando-se em direito em Moscou em 1955, progrediu na hierarquia local do partido até tornar-se primeiro secretário do Comitê Regional do Partido Comunista em sua cidade, Stavropol, em 1970. Em 1980, tornou-se membro do Politburo. Durante o mandato de 15 meses de Yuri Andropov, entre 1982 e 1984, como secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev tornou-se um dos membros mais ativos do Politburo. Com a morte de Andropov e a assunção de Konstantin Chernenko como secretário-geral, em fevereiro de 84, Gorbachev tornou-se um sucessor natural ao cargo. O destino moveu as peças muito rapidamente. Chernenko morreu em 10 de março de 84. No dia seguinte, Gorbachev assumiu a liderança do Partido Comunista da União Soviética e, em consequência, de todo o país. Os soviéticos viam a assunção do terceiro líder em 3 anos. Gorbachev rapidamente entendeu que deveria transformar a economia soviética, estagnada há anos. Tentou modernizar o país tecnologicamente, aumentar a produtividade do trabalhador e tornar a pesada burocracia soviética mais eficiente. Em 1987, teve início a Glasnost, política soviética de discussão aberta de questões políticas e sociais, permitindo uma maior liberdade de crítica e de opinião, inclusive na imprensa. Foi essa política que permitiu mudanças fundamentais na estrutura política da União Soviética. O poder do Partido Comunista foi reduzido e ocorreram eleições com candidaturas múltiplas. A Glasnost permitiu críticas a funcionários do governo e uma divulgação mais livre de notícias e informações pelos meios de comunicações. A perestroika foi outra política importante implementada por Gorbachev. Tinha o objetivo de reestruturar as políticas econômica e a organização política da União Soviética. A perestroika diminuiu o poder central do Estado e incrementou o poder dos governos locais. Em 1988, um novo parlamento, tanto no governo central quanto nos locais, foi criado, com a possibilidade de se elegerem parlamentares não comunistas. Dessa forma, Gorbachev acabou se tornando o principal responsável pelos acontecimentos que mudaram o curso da história em 1989, culminando com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Ao longo daquele ano, ele apoiou os comunistas reformistas nos países do Bloco Soviético da Europa Oriental. E quando os regimes comunistas desmoronaram como dominós na final daquele ano, Gorbachev concordou tacitamente com suas quedas. Em 90, ele concordou com a reunificação da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, assentindo, inclusive, com a perspectiva de que a nação reunificada passasse a integrar a OTAN, aliança inimiga da União Soviética. Em 1990, Gorbachev recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelas notáveis realizações nas relações internacionais. No campo interno, no mesmo ano, Gorbachev foi eleito presidente da União Soviética, cargo que não existia, e o Congresso, sob sua liderança, aboliu o monopólio do poder político pelo Partido Comunista, abrindo caminho para que outros partidos chegassem ao poder. Apesar de bem-sucedido em encaminhar seu país em direção a uma democracia representativa, Gorbachev falhou na condução da economia, ficando no meio do caminho entre uma economia de mercado e a antiga economia planificada. Isso levou a uma sensível piora nas condições econômicas do país em 1990. A frustração da linha dura do Partido Comunista com os rumos do país, redundou em uma tentativa de golpe de Estado em 19 de agosto de 91, que não foi bem sucedida pela firmeza da reação de Boris Yeltsin, presidente da República da Rússia, até aquele momento uma das repúblicas integrantes da União Soviética. Gorbachev retornou ao poder depois de 2 dias de prisão domiciliar, mas sua posição estava irremediavelmente enfraquecida. Yeltsin saiu fortalecido do episódio e, em 25 de dezembro de 91, a União Soviética foi dissolvida, com as repúblicas soviéticas se reunindo em uma comunidade de nações sob a liderança do presidente russo. Gorbachev via as reformas que implementou provocarem um resultado que ele não esperava e nunca desejou: a implosão da União Soviética. Gorbachev é visto, de uma forma geral, de maneira diametralmente oposta pelo Ocidente e pelos russos. Se no Ocidente ele é visto de forma predominantemente positiva, como um promotor da democracia e o responsável pelo fim da Guerra Fria, na Rússia ele é responsabilizado pelo desmoronamento da União Soviética, acontecimento que o presidente Putin considera o maior desastre geopolítico do século XX, e pela pesada herança de uma Rússia fraca e instável nos anos 90. Um exemplo de sua baixíssima popularidade foi o resultado de sua candidatura às eleições presidenciais de 96, quando obteve menos de 1% dos votos. Trata-se, portanto, de um desses personagens trágicos da história, amado e odiado, mas cuja obra individual afetou decisivamente e, como poucos, o curso da história. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e estratégia te interessam. Então, considere apoiar o blog do Paulo Filho. As formas pelas quais você pode fazer isso estão na descrição desse podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau.